Entrevista Coletiva. Um programa produzido e apresentado pelos alunos da FABICO. Sob a coordenação da professora Sandra de Deus.
Bom dia! O verão está chegando e as pessoas cada vez mais preocupadas em manter a boa forma. A temporada é um convite para praticar exercícios físicos e passar a fazer uma alimentação mais saudável. Mas cuidado, sem exageros.
Na entrevista coletiva de hoje, conversaremos com a nutricionista, professora e supervisora de estágio de nutrição social da Faculdade de Nutrição da UFRGS, Nêmora Moraes Cavistani, e a personal trainer da equipe Carla Lubisco, Maglaine Felski.
Bom dia, Nêmora. Bom dia, Maglaine. Agradecemos a presença de vocês nessa manhã. Bom, queria saber principalmente da Maglaine, o que ela acha, assim, esse pessoal que fica 8, 9 meses sem praticar atividade física, agora começa a esquentar, o verão chegando, as pessoas querem entrar em forma em 2 meses, passaram o ano inteiro sem fazer nada e de repente tendo uma vida sedentária, né? De repente querem entrar em forma em 2 meses, assim, o que isso pode causar para o organismo, essa pressa em querer atingir bons resultados, assim, ter o corpo em forma?
Bom dia a todos. Bom, primeiramente a gente sabe que a atividade física é um processo gradativo e que os resultados não ocorrem de um dia para o outro. Então essas pessoas devem ter o máximo de cuidado possível quando resolvem querer entrar em forma em 3, 4 meses. Os riscos são grandes, principalmente com lesões, fadiga muscular, por falta de orientação adequada. E outra coisa que pode prejudicar muito é a temperatura, que geralmente esse excesso ocorre em função da chegada do verão. E as pessoas não se dão conta que o calor é mais, o sol está mais forte. Então isso tudo vai prejudicando gradativamente, principalmente se a atividade física é feita no ambiente ao ar livre.
E quais são as recomendações, então, para quem quer, de fato, começar agora a praticar um exercício físico?
Bom, primeiramente, depende do local que a pessoa vai escolher. Se as pessoas forem para uma academia, é interessante que elas verifiquem o ambiente em si, higiene da academia, os aparelhos, os profissionais, se ele realmente é formado em educação física, tem o credenciamento pelo Conselho Regional de Educação Física. Isso tudo vai gerar segurança para um trabalho e para o aluno conseguir o resultado que ele deseja. Caso a atividade seja feita ao ar livre, recomenda-se que não ocorra nos horários onde o sol é mais intenso, principalmente com o horário de verão, que ele use roupas leves e soltas, que vão ajudar na transpiração e principalmente na evaporação do suor, que o calçado seja adequado também, um calçado confortável, que dê segurança durante a atividade física, que tenha um sistema de amortecimento adequado para a atividade que ele vai praticar. Porque hoje sabe-se que a tecnologia, tanto roupas como os calçados, avançou bastante, então depende muito da atividade que ele pratica. E eu acho que o principal e importante é a hidratação. Com a perda do suor em função do calor, é muito importante também que ele tenha uma hidratação adequada para evitar que ele tenha uma fadiga muscular, o cansaço, né, e consequentemente ele não vai obter os resultados que ele deseja.
Nessa época do ano aparece muito para vocês aquele tipo de aluno que quer fazer de tudo, que vocês chegam a ter que dar um freio, assim, que eles querem fazer de tudo para estar com uma forma, digamos, mais privilegiada, né, no verão. É preciso dar esse freio em muitos alunos, assim, aparece muito esse tipo de aluno para vocês?
Olha, pode-se dizer que não é muito, não, porque as pessoas hoje têm uma consciência maior em relação à atividade física. Se aparece casos, são poucos, mas através de uma conversa, da explicação de como que é o processo da atividade física, as pessoas acabam adquirindo a conscientização que isso não é de uma hora para outra. Então, a gente até hoje, as pessoas que nos procuram é mais por uma qualidade de vida melhor do que propriamente a estética, porque a estética é uma consequência se você tiver uma atividade física regrada, né, bem orientada e de acordo com o teu objetivo e tua capacidade.
Que lesões são mais comuns, assim, nesse tipo de pessoa que exagera nos exercícios, assim?
Principalmente lesões musculares. Em função dos exageros, no caso de uso de cargas dentro de uma academia, né, ou a falta de um alongamento, de um aquecimento com orientação. E não respeitar os limites do teu corpo, Porque o nosso corpo nos dá o limite, ele nos avisa, e às vezes as pessoas não reconhecem esse sinal, continuam no mesmo ritmo. E essa sobrecarga, com certeza, vai ocasionar uma lesão, o que fará com que ele tenha que parar a sua atividade, e tudo aquilo que foi adquirido durante o período de treino, ele com certeza vai ter uma perda, para depois retornar novamente.
Me surgiu uma coisa agora, ultimamente tem muitos edifícios, né, que estão tendo o tal do fitness center, né? Isso acaba sendo, por um lado, legal, o pessoal não sai de casa, eles contratam um personal trainer para ir lá, mas ao mesmo tempo acho que abre portas, né? Tu estando lá, tu vai lá, desce lá de tardezinho e faz quantos pesos tu quiser, né? Acaba abrindo margem para, enfim, para o aluno se autorregular, assim, o que a gente sabe que não é necessário, né?
É o que a gente chama de autodidata, né? É aquela pessoa que, de repente, passa a semana inteira sem fazer uma atividade nenhuma em função do tempo e, de repente, num dia da semana, no final de semana, tá lá sem ter muito o que fazer em casa e o tempo tá bonito, resolve descer para a sala de ginástica do prédio e fica, corre na esteira, puxa peso, mas não tem a mínima noção do movimento adequado, da quantidade de carga, do número de repetições, a frequência cardíaca, que se eleva bastante, principalmente a pessoa mal condicionada, a frequência cardíaca sobe, e a gente sabe que o músculo cardíaco, ele é uma bomba que muito benéfica para o nosso organismo quando bem trabalhado. Caso contrário, a gente sabe que também dá problemas, né?
Esse tipo de exercício em academias de edifício, de prédio, elas são eficientes? Elas dão algum resultado ou só causam mais lesões do que qualquer outra coisa?
Bom, aí entra novamente a questão da orientação, de tu fazer o exercício com uma orientação, né? Caso contrário, com certeza vai causar lesões, sim. Porque às vezes o que, que tu enxerga? Tu enxerga pessoas sem mínimo de condicionamento, pessoas obesas, correndo numa esteira. Casos que eu já presenciei. E a gente sabe que isso não é o adequado. O condicionamento físico, ele é um processo gradativo e lento. E isso começa, se tu quer correr, tu vai começar com uma caminhada, tu não vai começar correndo, seja numa esteira, seja na rua. Tu vê pessoas levantando pesos, ah, vou conseguir, mas uma coisa é tu pegar um peso e fazer uma repetição, outra é tu pegar o peso e fazer 15, 20 repetições. Então, às vezes isso acontece, eles pegam uma carga X, começam um número de repetições, sem saber o limite delas. Vão até esgotar, até, ah, não aguento mais, agora eu vou parar. Então, isso são todos os fatores que, acumulando, um dia desses a coisa acontece, né? Uma lesão muscular, um alongamento mal feito, ou não feito antes ou após, o aquecimento, que é muito importante, que ajuda a aumentar o fluxo sanguíneo, a lubrificar articulações. Então, tudo isso é um processo que faz parte da atividade física em si e que às vezes não acontece. As pessoas chegam lá, olham aquela máquina, veem os outros fazendo, e acho que é simplesmente chegar, botar um peso e executar.
Para que os ouvintes tenham um pouco de ideia do problema das lesões, basicamente, tu poderias dar uma ideia de quanto tempo se o músculo se recupera depois de uma lesão?
Olha, isso é uma coisa que na nossa área a gente não entra muito, seria mais próprio do médico, né? Porque isso depende muito do tipo de lesão, do grau da lesão também. Então, quem vai poder diagnosticar isso é o médico.
Mas pela tua experiência, tu não tem uma ideia de tempo assim, que demora o músculo para se recuperar, por exemplo?
É que toda essa recuperação muscular é regeneração de fibras. E isso também depende muito do organismo da pessoa, né?
Claro. Saber um pouco da Nêmora, né? Porque fazer só atividade física não adianta, né? Tem que ter uma boa alimentação também. O que seria uma boa alimentação assim, para uma pessoa que pratica atividade física? Quais são os... Que tipo de alimentos ela deve consumir, né, para auxiliar na atividade física?
Bom, na verdade, assim, ó, todos nós deveríamos nos alimentar adequadamente sempre, né, não só quando se pratica exercício. Então, assim, o que se pensa em alimentação equilibrada ou saudável? Ingerir uma alimentação variada, né, composta de carboidratos, proteínas e lipídios. Variada em termos de tipos de alimentos, né? Quantidades, não exagerar nas quantidades, né? Frutas e verduras, né? Isso é uma coisa assim que, principalmente agora no verão, por evitar as frituras, que são alimentos mais pesados, coisas mais calóricas, assim, que normalmente a gente consome mais no inverno, que são nós aqui que temos um clima né? Que de uma hora para outra a gente sai de um frio e vai para um calor. Então a gente vem comendo coisas calóricas, porque o nosso organismo pede no inverno. E passamos para um calor. Então, assim, evitar essas coisas mais calóricas, mais frituras, alimentos mais pesados, mais gordurosos. E ingerir alimentos mais naturais, verduras cruas, sucos de frutas, né? Que, assim, são alimentos mais leves, que nos também suprem de vitaminas e minerais, certo? E ingerir uma variedade grande, assim, de alimentos. Eu sempre coloco que uma alimentação equilibrada deve ser variada, colorida, porque, na verdade, a partir do momento que a gente muda o tipo de fruta, o tipo de verdura, a gente está também variando e ingerindo os vários tipos de vitaminas e minerais que o nosso organismo precisa, né? Então, nesse sentido, assim, de variar bem a alimentação e não exagerar, tá? Ingerir bastante líquido.
Principalmente agora no verão,
principalmente, né? Agora no verão. Eu acho, assim, a hidratação no verão é uma coisa bem importante. Principalmente quando a pessoa está praticando exercício. Como a Maglane já falou, a hidratação é um fator importante para quem pratica.
O Entrevista Coletiva de hoje conta com a presença da nutricionista Nêmora Moraes Cabistani e da personal trainer Maglane Felski. O programa trata das precauções que todos devemos tomar para a prática de atividades físicas e uma boa alimentação no verão.
Nêmora, pode falar.
Uma boa alimentação ajuda a evitar lesões, de repente?
Bom, uma boa... Assim, ó, eu acho que quando as pessoas começam a fazer exercícios, elas muitas vezes, ou porque querem perder peso, porque estão com excesso de peso, agora no verão tem muita essa preocupação, no início, assim, do verão. Então, as pessoas saem do inverno, que estavam, de alguma maneira, tapadas, né? Porque estavam as vestimentas, roupas, tudo isso aí é uma coisa que a gente fica protegido. E começa o calor e tu começa a mostrar o corpo. Então, daí tu começa a te preocupar mais também com a parte estética. E se tá com um pouquinho de peso a mais, ou muito, começa a querer fazer exercício e parar de se alimentar. Ou fazer dieta, e daí vem dietas, todas as revistas lançam dietas de moda, e coisas assim, não comer praticamente nada, porque, assim, tem dietas que aparecem aí que tu passa comendo muito pouca coisa. Então, a partir do momento em que tu começa a fazer o exercício e tem essa preocupação, tu tem que te preocupar em se alimentar bem, tá? Nunca parar de se alimentar pensando que tu vai emagrecer, porque muitas vezes isso não vai acontecer, porque o exercício, para conseguir emagrecer, e mesmo praticando exercício, tu tem que manter uma alimentação adequada. Então, continuar comendo arroz, massa, esses hidratos que são os vilões, né? Que todo mundo acha que tem que parar de comer para poder emagrecer, o que não é verdade. Nós temos que continuar ingerindo os hidratos, as proteínas e as verduras e as frutas todas. Então, a alimentação continua sendo a mesma, né? As pessoas não têm que fazer uma modificação total no hábito, né? Ou na dieta. Eles têm que evitar o excesso e manter a alimentação equilibrada sempre. Isso eu acho que no inverno até se pode se cometer mais excessos, pelo mesmo motivo que eu já falei antes, da gente querer coisas mais calóricas, o nosso organismo precisar, né? Por causa do frio e essas coisas aí.
Nêmora, existem muitos medicamentos hoje que reduzem o apetite das pessoas em 90%, coisas absurdas. Aí a pessoa toma esse medicamento e não sente fome e acaba não comendo. Isso é saudável?
Não. Na verdade, o que a gente tem que tentar fazer é se controlar. E a gente sabe que as pessoas obesas, principalmente, elas são muito ansiosas. Então, tem o fator ansiedade relacionado. Então, o mais indicado é conseguir tratar a ansiedade, fazer um acompanhamento com um profissional da área para conseguir tratar a ansiedade e conseguir, a longo prazo, modificar o hábito alimentar, que, na verdade, é uma reeducação alimentar que essas pessoas precisam, para conseguir, junto com o controle da ansiedade, fazer uma alimentação adequada, evitando que a ansiedade faça com que eles ingiram uma quantidade maior. E as medicações, existem casos em que elas são indicadas, tá? E isso vai depender de uma avaliação médica também, de uma avaliação clínica. Nas obesidades, a gente sabe que tem pessoas que têm uma obesidade excessiva, obesidade mórbida, e que muitas vezes é tentado e se faz uso da medicação. Mas daí já existe a necessidade de um acompanhamento multiprofissional com médico, nutricionista, pessoal da psicologia ou da psiquiatria, que vão fazer vai ser um conjunto, né, uma intervenção já multiprofissional em cima dessa pessoa, para ajudar essa pessoa a sair dessa situação. Mas, assim, a pessoa se automedicar ou usar a medicação por um período para chegar no verão e estar com o corpo bem, muitas vezes acontece que as pessoas ficam com deficiências, né, nutricionais, porque não, ou não ingerem praticamente nada, como tu falaste, ou comem coisas que não vão suprir as necessidades de alimentação.
Esses distúrbios alimentares, assim, tem mais a ver com o quê? É a genética da pessoa? É o psicológico?
Que distúrbios tu fala?
A obesidade, a pessoa come demais, então, sei lá, o contrário, anorexia.
Isso aí, assim, ó, na verdade, a obesidade tem vários fatores, né? E pode existir fatores de predisposição genética, ambientais, né? E muito de fator emocional, psicológico também. Então, isso teria que analisar, cada caso é um caso, né? A gente não pode generalizar essas coisas, cada indivíduo tem uma situação. E a anorexia e a bulimia também, a gente tem, assim, hoje, uma grande valorização do magro e daquele corpo, assim, na mídia, isso é uma coisa, assim, que se tem muito. Então, assim, as adolescentes, não que elas sejam gordas ou obesas ou tenham sobrepeso, muitas vezes elas não têm isso, têm um pouco de gordura localizada e elas veem, assim, o que é belo e o que está nas revistas, as manequins são magérrimas, desnutridas na maioria delas, tá? Então isso é uma coisa assim que gera uma ansiedade, principalmente no adolescente e na adolescente feminina, apesar de existir também no masculino, é aquela ansiedade de ter o corpo daquilo que ela está vendo, tanto em revista como em televisão. Então assim tu vê que o culto do magro hoje é um excesso. Tu não vê, a gente que é da área da saúde, assim, chega a se assustar com a magreza que passa, né, assim, naquelas coisas. Então, eu acho que isso tem muito do fator ambiental, que é uma coisa que está crescendo muito, a anorexia, né, e a bulimia aí. Então, assim, são fatores que têm muito a ver com essa cultura do magro e que para ser feliz, para estar bem, para conseguir tudo na vida, tu tem que ter um corpo perfeito e o perfeito é ser magro. O que não é verdade, a gente sabe que existem, né, excessos, assim, é uma magreza exagerada e que na verdade não é saudável, né?
Maglane, aproveitando, são as garotas as que mais lhe procuram para fazer, para redução de peso, ou qual é o foco das garotas que lhe procuram?
Na verdade, o nosso público, ele é bem diversificado, né? Mas atualmente as meninas, geralmente a questão é essa, reforçando o que a Nêmura falou, é a questão de sempre se acharem gordas, e que na verdade o que acontece é apenas um acúmulo de gordura localizada. Só que o que acontece? É muito de um diálogo que tu tem que ter com elas, explicar, né? Por mais que elas passem por uma avaliação física, onde tu mostre para ela através de uma conversa, através das medidas que a gente faz de perimetria, dobras cutâneas, onde tu consegue detectar na pessoa o quanto que ela tem de percentual de gordura, mesmo que é um método de campo que a gente usa, mas nos dá um embasamento de tentar mostrar para ela que aquilo que ela chama de gordo não é gordo, né? Então é mais, acho que tu tem que realmente é conversar e tentar fazer com que elas vejam que aquilo não é gordura, que às vezes é realmente um excesso de algum alimento que está fazendo, e a falta de uma atividade física regular, que faz com que ela, numa determinada região do corpo, tenha um acúmulo maior. Só isso.
Tu disseste que não são apenas, que os públicos de vocês são de fato variados. Eu tenho curiosidade de saber a participação da terceira idade nesses exercícios físicos.
É muito grande. Nós temos alunos até de 80 anos que nos procuram, de 70. Bom, a faixa etária da terceira idade, de pessoas que fazem aula conosco, é bem grande. Isso a gente vê também, eu acho que até atualmente eles estão com uma consciência de qualidade de vida, de se cuidarem, muito maior que o adolescente, que essas meninas e esses meninos que hoje estão nessa fase, na adolescência, entrando para uma fase adulta. O idoso ou a terceira idade, ele está se preocupando mais com ele. Então a gente vê assim, a gente vê nos parques, vê nas academias, os nossos alunos, a procura é grande e realmente eles têm essa, A questão deles é saúde, melhorar a qualidade de vida, estarem bem, terem condições de continuar fazendo o que eles faziam antes, as atividades da vida diária deles, manter a massa magra, que a gente sabe que com o passar dos anos, a cada ano a gente perde o percentual de massa magra no organismo. Isso só é capaz de ser mantida, conservada com uma atividade física regular, e que é importante para evitar lesões futuras em função do desgaste ósseo também que ocorre, cartilagens, né, que precisa ter uma estrutura bem equilibrada, que a partir do momento que nós nascemos, a gente entra numa fase regressiva de novo na nossa vida, que é um envelhecimento gradativo. E, consequentemente, o nosso organismo vai perdendo com isso com o tempo também. Então, a preocupação deles é mais nesse sentido, não é nada assim, eu quero emagrecer. Com raras exceções que a gente tem casos que nos procuram por uma orientação médica em função de uma hipertensão, colesterol elevado, e que são pessoas que sozinhas não fazem atividade física. Elas precisam de alguém ao lado delas, estimulando, indo até a casa delas ou levando-as até um parque para caminhar, ajudando elas nesse sentido.
Bom, Nêmora, aproveitando, qual é a alimentação desses idosos, no caso, mas que fazem atividades físicas e estão interessados em uma qualidade de vida maior? Então, qual é o acompanhamento que basicamente ou geralmente é dado a eles?
Eu acho que concordo com o que a Magdalena disse, de que eles estão preocupados mais com a saúde do que o jovem, até porque eles já estão num período, né, mais avançado, de idade mais...
Uma experiência,
que,
né?
Mais experiência, eu acho que a cabeça também já mais... Sabendo o que é mais importante na vida, né? A alimentação dessas pessoas também tem que ser uma alimentação variada e rica em... Eles têm uma perda muito grande de massa e de cálcio, principalmente... Então, assim, é importante que eles tenham uma alimentação bem equilibrada e que tenham até um acompanhamento, porque existem muitas situações em que o idoso perde, vamos dizer assim, porque eles começam a ter perdas. Então, assim, ou eles moram sozinhos, ou eles já não têm a mesma condição, ou muitas vezes financeira, coisa de adquirir alimentos. Então, assim, ó, eles começam a fazer uma alimentação muito monótona, por facilidade, por não ter disposição ou alguém que faça uma alimentação mais variada, ou às vezes não tem vontade de ir até o supermercado, coisa assim, ou quando vai compra coisas que já está mais acostumado a comer. Então, assim, é importante que eles tenham uma orientação e um acompanhamento para ver se eles estão ingerindo e sejam estimulados a participar com a família, a fazer as refeições com a família, para que eles não... No momento que eles ficam sozinhos se alimentando, isso também é uma coisa que começa a fazer com que eles não tenham mais aquele estímulo ou não comam uma coisa muito variada. Então, isso aí, assim, é importante que a gente tenha cuidado. E que eles tenham uma alimentação rica em leite, derivados por causa do cálcio, que recebe bastante proteína, bastante não, mas assim, na medida, né, que eles necessitem de proteína, frutas variadas, que é importante, bastante vitaminas e eles precisam, e verduras. Então, assim, quanto mais equilibrada for a alimentação deles, melhor. Deve ser uma alimentação leve, até porque facilite a digestão, que também eles já têm uma redução, né, aí. Então, eu acho que isso é importante nesse sentido, assim, de que mantenha uma alimentação com o mais variada possível e, de preferência, acompanhado com a família, para que eles tenham um momento também de alimentar, prazer naquele momento. Isso estimula eles a comer melhor e a manter.
Essas pessoas, assim, que estão nessa pressa de entrar em forma, assim, muitas vezes acabam adquirindo produtos que ajudam a ter um melhor resultado, assim, no caso dos suplementos, né? São recomendados suplementos? Vocês têm eficácia? Como é que funciona?
Existem alguns suplementos que são eficazes, mas tudo vai depender do objetivo, tá? Então, assim, ó, não há indicação de que uma pessoa, por exemplo, agora que tenha, que queira perder ou ganhar músculo ou ficar em forma para o verão, faça uso de suplemento. Porque se sabe que com alimentação, uma orientação alimentar adequada, que ele receba as necessidades, principalmente de proteína, que os suplementos e carboidrato, que os suplementos são grandes fornecedores disso, que eles não precisam necessariamente de um suplemento, tá? Se eles receberem uma orientação nutricional adequada e que eles façam uso né, das necessidades, que supra as necessidades deles, eles não vão ter necessidade de suplementar. Tá? O suplemento, na verdade, assim, ó, não é indicado, a não ser em casos muito extremos. Então, isso aí existe uma muita polêmica em cima desse assunto, né? Na verdade, assim, hoje existe um mercado muito grande em termos disso, tá? Junto a esse mercado, que é uma maneira, assim, de... Tem suplemento alimentar para vender, um suplemento para ganhar aminoácido, carboidratos, em farmácia, supermercado, lojas várias abertas. E qualquer pessoa chega lá, adquire um produto desses, não sabe se isso vai estar fazendo bem. Existem muitos desses suplementos que podem trazer problemas, principalmente rim, tá? Porque está uma sobrecarga no organismo, dependendo da quantidade de alimentação que a pessoa ingere. E da quantidade de suplemento que ele usa, se ele não estiver bem orientado, ele pode trazer um problema maior para o organismo. Então, assim, ó, existe uma divulgação e até assim, uma facilidade de tu adquirir esses produtos, o que não é indicado, né? Então, eu não sou a favor do uso de suplementos. Eu acho que o suplemento só tem que ser muito bem avaliado o caso e com muito cuidado, tá? Então, eu acho que com uma boa alimentação, uma boa orientação, tu consegue suprir as necessidades e ganhar massa e ter um desempenho bom. Principalmente nessa situação agora de ficar preparado para o verão. Isso é uma coisa que eu contraindico.
O Entrevista Coletiva de hoje conta com a presença da nutricionista Nêmora Moraes Cabistani e da personal trainer Maglaine Felski. O programa trata das precauções que todos devemos tomar para a prática de atividades físicas e uma boa alimentação no verão.
Rádio da Universidade na internet. www.ufrgs.br/rádio. E-mail: radio@ufrgs.br. Rádio da Universidade. 45 anos de cultura e informação.
Acompanhe o programa Por Volta do Meio-Dia pela Rádio da Universidade. Todas as sextas-feiras, às 11h30, uma produção dos alunos de jornalismo da Fabico.
Tem a composição, ou são compostos de anfetamina.
Na verdade, o suplemento, eles são normalmente compostos por aminoácidos e carboidratos. A composição de anfetaminas não seria um suplemento, daí eles são anabolizantes, tá? Que daí é outro departamento. Então, assim, são substâncias proibidas, que não é indicado o uso nunca. Então, essa não é a minha área, assim, não posso me alongar nisso aí, assim. Então, eu acho que isso aí seria mais na profissional da área médica para te dar uma resposta.
Maglaine, aproveitando essa questão também do uso de suplementos, vocês normalmente, as pessoas que vão procurar vocês ou vão atrás de um acompanhamento físico para uma atividade física, logicamente, o uso de suplemento vocês consideram saudável, positivo, negativo? Como é que tu vê isso?
Bom, aí nessa questão aí, eu concordo muito com a nutricionista Nêmora. Começando que nós, profissionais de educação física, não somos capacitados, não temos essa formação e nem nada que nos dê um embasamento seguro para prescrever para qualquer pessoa o uso de suplementação. Sabe-se que a tendência, principalmente dos jovens, que querem um resultado mais rápido, achando que isso vai ser o melhor caminho, existe. Nos perguntam, na área de personal, como eu já disse, que as pessoas que nos procuram são pessoas mais conscientizadas, que já sabem o porquê deles procurarem uma atividade física, nós não temos esse tipo de problema.
Até porque, como a Nêmora já salientou, através de uma alimentação bem diversificada e saudável, o nosso organismo consegue absorver o que é necessário para o dia a dia e para o desenvolvimento da atividade física, né? Então, quanto a isso, assim, é uma questão bastante polêmica, que eu também ressalto, acaba se tornando polêmico. E se, caso necessário, é uma questão assim, de ser encaminhado para o profissional da área, que para detectar a necessidade ou não de uma pessoa precisar de uma suplementação, vai ter que passar por uma bateria de exames. Olhar e dizer, olha, você precisa tomar mais cálcio, tu tem que tomar mais zinco, tu precisa disso, não tem como.
Demora, e sobre essas dietas que tu falaste antes, né? Tem, a gente vê dieta do abacaxi, dieta da alface.
Da lua,
né? Tem vários tipos de dietas que divulgam, assim. Tem alguma eficiência essas dietas e o que pode prejudicar no organismo, assim, que pode causar?
Na verdade, normalmente elas são dietas monótonas, né? Como tu mesmo disseste, elas são dieta do abacaxi, dieta da alface. Então, elas pegam um alimento ou um pouco...
Uma cor,
um grupo de alimentos e faz uso muito frequente daquilo ali. Vai existir uma perda de peso, até porque a pessoa vai mudar completamente o hábito que ela vinha tendo. Então, ela vai ter uma redução calórica porque ela saiu de uma alimentação que ela, provavelmente ela tinha algum excesso, tá? E entrou numa dieta. Só que isso aí é uma coisa assim, ó, que vai ser temporário. Porque ninguém consegue seguir uma dieta, por exemplo, do abacaxi ou do alface ou qualquer uma dessas, para sempre. Então, na verdade, é uma coisa de momento. Tu pode até ter uma perda de peso, mas depois, quando tu voltar a te alimentar normalmente, tu vai retornar ao teu hábito antigo. Porque tu não mudou nada, tu simplesmente parou, fez um corte e fez um período de dieta que ninguém consegue manter isso. Então, o ideal é que tu tenha uma dieta, uma orientação adequada, uma reeducação alimentar. Porque, na verdade, quando a gente fala em perder peso e emagrecer, a gente não pode pensar com o objetivo de daqui a 2 meses tu perder peso. Isso é uma coisa a longo prazo e que tu tem que pensar na tua saúde. Porque a obesidade é um problema de saúde. Né, ele te traz vários problemas crônicos, desenvolvimento de diabetes, de doenças crônicas, cardiovasculares, e daí uma gama, né, que vai depender da obesidade. Então, se tu tem que pensar em perder peso e manter o teu peso. Então, tu não pode pensar em fazer uma dieta que tu vai perder alguns quilos pro verão e depois tu vai recuperar isso de novo. Tá, já existe vários trabalhos mostrando que o uso dessas dietas, ou de alguma dieta que seja monótona, que tu perde peso, mas que depois quando tu retoma, tu tem um ganho maior. Tá? Então é o efeito sanfona que se chama, então tu perde, depois tu ganha mais, e daí tu luta de novo na próxima etapa, quando tu quiser perder, e isso fica num ciclo. Então o ideal é que as pessoas sejam orientadas para mudar o hábito, para fazer exercícios acompanhando, porque na verdade o que a gente tem que fazer? Ingerir menos o necessário, né? Não para ficar com excesso. O exercício te ajuda a gastar também, né? Então tu tem que ingerir menos do que tu precisa para ir perdendo, tá?
E muitos médicos indicam aquela famosa dieta de carne, verduras e algumas frutas em outros horários. Isso é saudável ou não é, na tua visão?
Eu não concordo. Eu acho que a gente tem que ingerir todos os tipos de alimentos. E eu acho que os energéticos, que são os carboidratos, são importantes. Nós precisamos dele para o nosso organismo. Nós precisamos de energia. E o que a gente faz com a dieta de proteína, carnes, e verduras e frutas? Nós usamos a proteína para suprir a nossa necessidade de energia. Então, o que ela fica? Ela fica uma dieta mais cara, em resumo. E tu sobrecarrega o teu organismo em alguns momentos, porque o teu metabolismo fica complicado. Então, assim, ó, o que a gente precisa é comer de tudo em menor quantidade. É, essa eu acho que é o ter consciência de que quando tu vai comer alguma coisa, tu tem que comer uma porção e não duas ou três, né? Procurar evitar pegar coisas menos calóricas, mas os energéticos são importantes. O arroz, a massa, o pão, essas coisas têm que ser ingeridas nas medidas certas, sem excessos, mas...
Sabe, da Maglane agora, tem diferença assim no resultado que os homens querem atingir, que as mulheres querem atingir agora, e se algum atinge mais rápido o resultado?
Na verdade, não é uma questão de resultado, mas vamos dizer assim, objetivos. Com certeza, o objetivo da mulher, o objetivo do homem, quando ele vai para uma atividade física, é diferente. Quanto à questão de resultados, depende muito do metabolismo, do organismo da pessoa, de como que ela se encontra no momento que ela vai iniciar a atividade física. O que que acontece? O homem geralmente vai para uma academia, se ele está bem, ele quer ganhar músculo, quer aumentar a massa magra. Se ele estiver um pouco acima do peso, ele quer emagrecer e aumentar a massa magra. Bom, isso aí é um processo mais demorado ainda, porque para ele ter uma musculatura definida e visual, ele vai ter que perder peso primeiro. E aí que começa toda a questão, né? A paciência para chegar nesses objetivos, que um depende do outro. A mulher é a mesma questão. Aqui tá bem, o quê? É barriguinha, bumbum e coxa. Se tiver um pouco acima do peso, eu quero perder peso. E o que toda mulher quer, o que elas dizem, o que toda mulher quer, barriga, perna e coxa. Então é tudo questão de processos, objetivo do aluno, de como ele se encontra no momento que ele vai procurar um personal trainer, quando ele vai procurar uma academia, de como que é a alimentação dele, hábitos alimentares, o metabolismo. Então cada pessoa reage de uma maneira diferente. Então eu não posso dizer, olha, em 3 meses, não, no verão tu vai ficar como você está desejando, como o objetivo que tu me passaste. Não. Isso vai depender de muitos fatores. E o que geralmente agrava essa questão toda que a gente sente é quando tu toca na alimentação. Ele se propõe a fazer qualquer coisa na atividade física. Mas se tu tocar na parte alimentar dele, pô, tu vai ter que controlar. Como é que tu te alimenta? Aí ele vai te dizer, te faz um relatório breve, tu vê que faltam alimentos essenciais ou consome elementos em algum alimento em quantidade além do permitido, vamos dizer assim, para que ele se mantenha dentro de um peso adequado e que ele tenha o resultado na atividade física. Então eu acho que ali é o ponto mais crucial da nossa área, quando a gente chega para o aluno e fala isso e recomenda a ele então que, se ele quiser um resultado realmente que dê certo, que o nosso trabalho dê certo com ele, que ele vai ter que ajudar, que é ao lado do controle da reeducação alimentar. Que eu acredito, no meu ponto de vista, que é mais difícil do que a própria atividade física em si. Porque a gente come muito mal. É muito fácil tu chegar num supermercado, tu ir para um restaurante. Os olhos da gente vão atrás daquilo que é mais bonito, mais fácil de fazer. E geralmente é o que é mais calórico e o que menos vai te ajudar em termos de energia para uma atividade física, para o teu dia a dia, para a recuperação da tua musculatura pós atividade física, né? Reconstrução muscular. Então eu acho que esse é um ponto bem delicado que a gente mexe com a pessoa quando toca nessa questão da alimentação do aluno. Porque a gente ajuda ele, monta o treino, que é todo um processo sequencial. Mas se ele não tiver, não nos der o retorno da parte alimentar, é aquilo que a Nêmora falou, existe um equilíbrio, é uma balança. Se tu consumir mais do que tu gasta, tu vai engordar. Se tu gastar e consumir no mesmo nível, tu vai manter. Agora, se o teu consumo energético for menor do que tu estás gastando, consequentemente tu vai perder peso e tu vai chegar onde tu queres, né? Então nós precisamos desse retorno por parte da pessoa que está disposta a ter uma melhora da qualidade de vida, da saúde e, na consequência de tudo isso, estética, né?
E, Maglane, é verdade ou mito de que a mulher tem mais dificuldade de obter resultados do que o homem, que o homem consegue isso mais rápido do que a mulher, em termos de ganho muscular, enfim?
Eu não sei te dizer se isso é verdade ou mito. O que a gente sabe é que em função das formas femininas, em função da mulher ter toda aquela questão da reprodução, né, da gravidez, a gente tem locais no nosso organismo que acumula mais gordura. Não que o homem não tenha, mas consequentemente, como a gente precisa dessa proteção maior, nós temos uma facilidade maior de ter certos pontos de gordura localizada, que é na região do abdômen e quadris e coxa. O homem tem, mas o homem geralmente é só abdômen. E não é, e ele cria aquela protuberância abdominal, né? Mas eu acredito assim, ó, que se tu tiver um metabolismo que te ajude, tiver toda aquela questão, disciplina, com alimentação e com atividade física, você chega lá, mas com paciência. Se você atingir um resultado mais rápido, é por uma questão até genética tua, né?
Eu gostaria de voltar um pouco à questão. Na verdade, como todo gaúcho, eu tenho curiosidade em saber se uma boa feijoada, um carreteiro, um churrasco impedem de exercícios físicos, ou isso no verão, como funciona?
Na verdade, assim, ó, feijoada e carreteiro e churrasco gordo, essas coisas todas que a gente está acostumado, no verão eles não são muito indicados, porque são aqueles calóricos que a gente usa mais
no
inverno.
Um churrasquinho no verão nas famílias que passam um mês na praia, é 3 ou 4 vezes, né, por semana, é almoço, é uma janta.
Tá,
né?
E assim, ó, porque a carne, nós aqui, os gaúchos, principalmente, a gente gosta daquela picanha, aquela camada de gordura, né, em cima, e é muito bom. Então, assim, até tu pode comer o churrasco, desde que tu tire a gordura, né, que procure fazer com carne magra, coisa que normalmente a gente que é gaúcho, né, sabe que esse não é o hábito. Então, assim, são alimentos mais pesados e mais calóricos, então eles devem ser evitados no verão, tá? Mas não que não vá se comer o churrasco, mas é como eu disse, assim, tu deve evitar as coisas gordurosas. Então, tira a gordura da carne. Não precisa fazer um churrasco com uma salada de maionese. Então, assim, tu pode fazer uma salada verde, tomate, alface, variar aí, né, nas saladas. Então, existem maneiras de tu modificar, vamos dizer. Então, tu não precisa de todas aquelas calorias. Tu pode comer teu churrasco desde que tu faça ele mais equilibrado, né? Uma coisa, assim, que até eu vou pegar o gancho aqui que a Magdalene falou das alimentações rápidas e de chegar e pegar coisas no supermercado. E isso é uma coisa muito importante, assim. Hoje a gente tem a correria que a gente tem, o dia a dia atribulado. Então, a gente quer facilidade. E nos deram essa facilidade. Nosso hábito está mudando muito. Então, assim, as famílias agora, assim, dificilmente tem aquela coisa, assim, de fazer alimentação, de, né? Então, assim, é muito mais rápido tu passar no supermercado, comprar um monte de coisa pronta, botar no micro e comer. E o que que isso traz? Muita coisa embutida, muita gordura, muita caloria. Então, assim, a gente está fazendo uma refeição rápida devido à nossa correria, mas que nós estamos embutindo nela um valor, agregando uma maior quantidade de alimentos, uma maior quantidade de gordura, principalmente. Então, isso é uma coisa que a gente também deve ter cuidado. Quanto mais natural, melhor a alimentação.
Gilson, pode respirar agora.
Eu falei, não podia?
Não podia falar. Tudo bem. Eu tô esperando o Gilson respirar agora, Sandro, pra colocar a musiquinha.
Era pra tocar direto, não era?
Não, tem que fazer.
Tocar direto, aí tu passou do horário, eu mandei tocar direto.
Olha, não passou do horário ainda, tá?
Passou, eu tô cuidando.
Passou.
Ainda tá tranquilo.
Tá gravando, agora tu vai ter que editar todo o programa, tia.
Então tá. Então passamos, sem reapresentação. Só falta 10 minutos.
Maglane, o ouvinte deve estar curioso, deve estar um pouco apreensivo para saber se de fato tem essa mesma opinião, porque afinal de contas o gaúcho, ele é fã de fato de salada de batata, e ele é fã de churrasco, ele é fã de carreteiro. Eu gostaria de saber a tua opinião quanto a isso.
Concordo plenamente com o que a nutricionista Nêmora falou. Lamento, gente, mas realmente o excesso, o consumo excessivo dessa alimentação põe por água abaixo qualquer coisa, tá? Eu acho que nada, como a Nêmora sempre salientou, você não precisa parar de comer. Só equilibrar, reduzir, de repente, alguma coisa que está em excesso no teu dia a dia. Caso contrário, atividade física, tudo aquilo que você fez uma semana, ou você fez em 3, 4 meses, se preparando para o verão, vai ficar um mês na praia, vai ficar 2, 3 semanas fora, e passar na base de uma alimentação muito calórica, muito pesada, só lamento. Você acabou de anular, ou pelo menos desequilibrar, todo aquele teu preparo anterior. E a gente vê muito isso. Pessoas que se restringem à ingesta de alimentos importantes na atividade física, necessárias para a tua prática diária, tá? E que só no final de semana de praia, num feriadão de praia como esses que passaram, aumenta a ingesta de alimentos calóricos como churrasco, ou lanches rápidos e pesados, e a bebida alcoólica. Principalmente a bebida alcoólica. Que pode não parecer aquela história da cerveja, é diurética. É diurética se tu tomar uma garrafa, agora não, se tu tomar um engradado de cerveja, uma caixinha de latinha, né?
E além assim, ó, uma coisa importante da bebida alcoólica, o álcool é quase tão calórico quanto a gordura. Então, isso é uma coisa assim que as pessoas normalmente tomam, e como a Magdalena disse assim, ó, a cerveja, ah, a gente toma e depois vai tudo embora, porque ele é diurético, tu toma cerveja, daqui a pouco tu não aguenta, tu tem que eliminar. Então, a quantidade de álcool que tu ingeriu, o teu organismo metaboliza ele e guarda, reserva, estoca. Então, isso aí, assim, ó, as pessoas acham que não... estão ingerindo uma grande quantidade calórica.
Ou seja, para quem está pensando em ir para a praia agora, onde é um convite a esse tipo de bebida, um tipo de alimentação...
Praia.
Não, eu pergunto de fato se vai para a praia, mas se...
se vai para a praia,
um pouco de precaução,
e eu acho,
né?
Que tudo tem medida. Tu não tem que parar de tomar cerveja, mas é exatamente o que a Magdalena disse. Hoje a gente pode tomar tudo controlado. Tu pode tomar tua cerveja, tu pode tomar moderadamente... Né? Tu não precisa se privar de tudo. E já temos também cerveja sem álcool, né? Que ela tem um valor calórico menor porque não tem o álcool. Então isso também, o sabor é igual. Só não fica com a tonturinha.
É, daí tu entra na questão de pra que as pessoas tomam cerveja,
exatamente.
Principalmente.
Nós vamos entrar num outro.
E uma dúvida, né, amor? Às vezes a gente ouve falar, né, que a quantidade de carne, né? De consumo de carne durante uma semana. Seriam até 3 vezes por semana e, assim, um pedaço do tamanho de uma carta de baralho. Isso é verdade? Também não é? Dá pra gente consumir mais? Eu tô falando porque eu gosto muito. Então, se de fato é carne até 3 vezes por semana, ou se dá, sempre moderando, dá sempre pra ter um consumo.
Ah, é que a carne é considerada hoje um vilão, né? E não por ser carne, mas porque ela tem uma grande quantidade de gordura embutida, tá? Então, assim, ó, a gente pode consumir carne, deve consumir carne, pode consumir diariamente. Tu pode variar o tipo de carne. A gente não pode só pensar em tipo de carne vermelha. Nós temos as carnes brancas, né? Peixe, principalmente, que também é rico em gordura ômega 3 e ômega 6, que são importantes e que são, ajudam, né, a combater várias coisas. Então, assim, ó, a carne, nós temos, na verdade, um consumo indicado de proteína por dia em torno de 0,8 a 1 grama de caloria, de proteína por quilo. Então, assim, tu mantendo aí uma ingesta, dando uma pessoa de 70 quilos, pode consumir 70 gramas de proteína. E tu não pode só pensar na proteína da carne. Então, assim, ó...
Que é, assim, mais ou menos 70 gramas de proteína?
70 gramas de proteína, daí tu tem que pensar em toda a alimentação. Mas, por exemplo, assim, 100 gramas de carne tem 20 gramas de proteína, tá? Então, assim, 100 gramas de carne é um bife médio, quase um bife grande, tá? Então, tu pode comer carne diariamente. A única coisa que tu tem que evitar e variar também no tipo de carne, comer carne magra, evitar as carnes gordas e variar, de preferência, comer 2 vezes por semana peixe, frango, tá? Que eles têm uma quantidade de gordura menor. Tá? E melhor, né? O peixe tem uma gordura melhor.
Magdalene, tu poderia dar algumas dicas, assim, de exercícios que aquelas pessoas que não têm muito tempo ou, de repente, não têm dinheiro também para pagar uma academia, que podem fazer em casa ou na rua, assim, uma caminhada? Que tipo de exercícios podem fazer, assim?
Bom, você falou na caminhada, né? Que atualmente todo mundo... É o que todo mundo faz. E diz assim, caminhada é fácil, não precisa de orientação. Na verdade, Júlio... Toda atividade física, por mais simples que seja, é interessante que antes de você começar, mesmo que você não tenha condições ou não para ir, para procurar uma academia, para contratar um personal, mas converse com alguém da área, tá? Uma vez que seja, para te dar uma assessoria, ou esporadicamente, dentro de um período, para te indicar a maneira correta de fazer. Porque não basta você simplesmente dizer, hoje eu vou caminhar. Caminhada é fácil, não precisa de orientação. Não é bem assim. A caminhada também exige orientação postural, de pisada. Sabe-se que antes de caminhar é necessário que se faça um breve aquecimento, que se faça um alongamento. Pós-caminhada também, volta, tem que baixar a tua frequência cardíaca. Porque toda atividade física, ela vai mexer com o teu organismo, vai mexer com o teu metabolismo. Então, para isso, tem que ter uma preparação antes e... para voltar ao nível, ao teu estado, vamos dizer assim, de repouso, tá? Então é necessário que, indiferente do tipo de atividade que você vá fazer, você procure alguém para te passar uma orientação. Sempre vai existir. De uma outra maneira, você vai ter acesso a uma pessoa, a alguém que possa te ajudar nesse sentido. A gente não aconselha a ninguém a fazer atividades físicas por conta própria. É a mesma coisa que na área da Nêmora, a nutrição. Por mais dicas que se encontrem em revistas, a gente sabe que o que serve para um não serve para outro e que com certeza existe algum excesso ou falta de informação naquilo que está sendo passado. Então é necessário que você procure a pessoa indicada para te ajudar e ela, dentro daquilo que você passar para ela, das informações que ela coletar a teu respeito, ela vai ter condições de te dizer como e o que você pode fazer, durante quanto tempo, quantas vezes por semana.
E agora, para os ouvintes que estão se preparando aí para a praia ou algo assim, o que que tu, Magliane, recomendaria para aqueles que vão praticar uma caminhada na beira da praia, com algum tipo de preparação? É importante usar tênis? Não? Gostaria de saber a tua opinião.
Com certeza. Atividade física, mesmo que seja feita na praia, na areia, deve-se usar o tênis. Tá? Porque o tênis é uma segurança, é ele que te protege, tu pode ter acidentes, pode te cortar. É um calçado que vai ajudar a absorver impactos, porque mesmo caminhando na areia, indiferente do terreno, existe impacto, a articulação vai acabar sofrendo. Então, o que é interessante? Mesmo que você vai caminhar na praia no final de semana, faça um pré-aquecimento. Esse pré-aquecimento são movimentos de amplitude maior, de membros do teu corpo. Para quê? Para que aumente o fluxo sanguíneo muscular, lubrificação das cartilagens, aumenta, aquecendo a musculatura, aumenta a capacidade do músculo ser exigido durante uma atividade física, dele trabalhar, vamos dizer assim. O alongamento, que vai prevenir lesões, além do aquecimento, vai fazer com que a recuperação e evite dores pós-atividade física, né? Então, todos esses cuidados são necessários, indiferente se a caminhada for na praia, for no parque, ou se for uma atividade dentro de uma academia.
E, Nêmora, e quais são as dicas para aqueles que estão indo para a praia, e principalmente para alimentação? Churrasco pode, um pouquinho, pelo menos.
Então, assim, ó, eu acho que é importante no verão, assim, na alimentação, é se alimentar bem, tá? Não fazer excessos, evitar os excessos, né? Procurar alimentos mais leves e que até te hidratem mais, e procurar ingerir frutas e verduras, comer de tudo, evitar os alimentos mais gordurosos, né? Com concentração maior de gordura. Não que a gente não possa comer gordura, pode e deve, é necessário, mas assim, ó, evitar as gorduras de origem animal, né? Que principalmente aquelas que vêm nas carnes, ali nas camadas, nas capas das picanhas, e por aí vai. E ingerir bastante líquido, né? Eu acho assim, isso é importante. A hidratação é uma coisa que as pessoas muitas vezes não se dão conta, porque quando a pessoa tem sede, ela já tá, o organismo já tem a necessidade. Então assim, a partir do momento que tu sentiu a sede, o teu organismo já tá com deficiência de líquido. Então isso é importante. Então as pessoas têm que tomar líquido com frequência, né? Não esperar ter a sede para ingerir líquido, certo? Então eu acho que procurar variar a alimentação, comer alimentos mais leves, não fazendo exageros, né? E procurar comer de tudo, principalmente frutas, verduras.
Gilson? Encerrou. Vamos lá. Tu vai botar a musiquinha? Tá, vou, tá. Então tá. No Entrevista Coletiva de hoje, conversamos com a nutricionista Nêmora Moraes Cabistani, professora e supervisora de estágio e nutrição social da Faculdade de Nutrição da URBS, e também a personal trainer da equipe Carla Lubisco, Maglaine Telski.
O programa é uma produção dos estudantes de jornalismo da URGS, Laura Dalazen, Raquel Sante, Léo Sabala, Juro Fiore e Maurício Boff. A técnica é de Gilson de César e a coordenação da jornalista e professora Sandra de Deus. Agradecemos mais uma vez a participação das professoras e a todos um bom dia. Até a próxima semana.
Bom dia.
Entrevista Coletiva. programa produzido e apresentado pelos alunos da FABICO, sob a coordenação da professora Sandra de Deus.